FM apresenta Esporte Total Londrina, o esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.
Boa tarde, amigos da UEL FM. Está começando mais uma edição do Esporte Total Londrina, trazendo tudo o que acontece no esporte da nossa cidade, do Paraná, do Brasil e do mundo. Eu sou o Alessandro Pires e ao meu lado Henrique Prainha. Juntos vamos levar informação, entrevistas, bastidores e muita análise para você que acompanha o melhor do esporte. Boa tarde, Henrique Prainha, como é que você está?
Muito boa tarde, é isso aí, galera. Temos muita coisa para vocês hoje, muita informação. O que nós pedimos para vocês é estar com os ouvidos atentos e preparados para muita informação na cidade aqui de Londrina.
Ô Praia, e quais são as primeiras notícias que a gente pode dar para o nosso torcedor londrinense?
É, Alessandro, vai ter o Campeonato Paranaense de Taekwondo 2026, aniversário de 40 anos da FPTKD, agora entre os períodos dos dias 19 a 21 de junho.
Isso aí, cara. Com previsão de mais de 1.500 atletas inscritos, a competição celebra também os 40 anos, como você disse, da Federação Paranaense de Taekwondo, né? O vice-presidente da federação, o mestre Fernando Madureira, que tem uma academia muito importante aqui em Londrina, que gera muito atletas para as nossas seleções de base para disputa de campeonatos mundiais mundo afora, destacou que a escolha de Londrina como sede do torneio reflete o crescimento da categoria na região. Então, um campeonato muito importante que acontecerá ali no ginásio do Moringão, de 19 a 21 de junho. Tem muitas categorias que vai participar desse campeonato. É, como a gente bem disse, foi, né, organizado pela Federação Paranaense. Então, é um campeonato a nível aí estadual. E a gente está muito na expectativa para esse campeonato. Vale lembrar também que esse campeonato, a entrada lá no Moringão é franca. Então, a gente convida toda a galera, toda a comunidade de Londrina para acompanhar esses atletas aí nesse grande campeonato que vai ter aqui na nossa região.
É isso aí, Alessandro. É, falando sobre Taekwondo, nós tivemos representantes aqui da cidade que já conseguiram ganhar medalhas olímpicas graças a esses campeonatos, graças a essas participações, onde deixaram eles cascudos para esses campeonatos. E uma das primeiras atletas aqui que representaram a cidade de Londrina foi a Natália Falavina, que ela conquistou a primeira medalha histórica do país no esporte da categoria, após uma campanha histórica em Pequim. Depois também, Maicon Siqueira, na Olimpíadas do Rio, também garantiu bronze na categoria acima de 80 quilos. Edival Pontes, o netinho, também em Paris 2024, conquistou outra medalha na categoria até 68 quilos.
Bacana, esses atletas que enchem a gente de orgulho, né? Além aqui da equipe Madureira, na Taekwondo de Londrina, que eles já formaram muitos atletas, como a gente disse, para a seleção brasileira, conquistas nacionais e revelações no campeonato, em campeonatos, inclusive no Taekwondo para atletas, né? Para atletas, um campeonato que faz uma inclusão aí dos jovens, dos atletas com deficiência física também, muito importante para a comunidade a gente ter uma equipe, uma academia dessa aqui em Londrina com uma equipe Madureira, que são um dos organizadores desse campeonato junto com a Federação Paranaense de Taekwondo. Então, novamente, a gente convida a galera a comparecer lá no ginásio do Moringão para acompanhar esse grande campeonato de sexta, 19 a 21 no domingo, com entrada franca, hein? Muito importante lembrar, só comparecer lá. Leva as criançadas, hein, galera?
É isso aí. Lembrando também que entre os atletas ali que estão aqui ali em si, a academia toda da Madureira, ela é um dos maiores destaques do Brasil. Graças a essa equipe, ela consolidou-se como uma das principais até do Brasil, conseguindo classificar 10 atletas para a seleção brasileira de Taekwondo após o Grand Slam. E também nomes como Liz Madureira, Teca Santos, João Gabriel, também lideram o cenário local. E seguindo, Alessandro, temos também informações sobre o time de futebol americano da cidade de Londrina, não é mesmo, Alê?
Pois é, Praia. O time, o LEC Bristol Bracks, jogou lá no Crocoball. Olha que nome interessante de estádio. Eu adoro esses nomes, essas denominações do futebol americano, né? Eles jogaram o Campeonato Paranaense, a semifinal do Campeonato Paranaense, para classificar aí para o Paranaball. E o time, infelizmente, não conseguiu ganhar. Eu estava até acompanhando um pouquinho do jogo, estava ganhando de 14 a 0, estava todo felizão lá, depois quando eu fui abrir de novo já tinha já tomado a virada. O Crocodiles de Curitiba, o Curitiba Crocodiles ganhou de 34 a 17, se classificou para a final, mas a gente fica orgulhoso da campanha do Bristol Bracks, né? A gente teve um jogo agora aqui em Londrina que eles jogaram lá no Estádio do Café, estava todo demarcado, estava bonito lá, a gente foi acompanhar um jogo de futebol lá, a gente viu as demarcações lá no estádio.
Exatamente.
E vamos acompanhar a próxima temporada aí, esse time do Londrina, um time que enche aqui a nossa região de orgulho, né, no futebol americano, um esporte também bem gostoso de se assistir. E não deu, mas a gente está orgulhoso dessa equipe de Londrina.
Sabendo da qualidade dos meninos, da dedicação deles, vai mais um adendo para você que gosta de futebol americano, procure saber, sigam eles nas redes sociais para poder estar acompanhando eles e poder prestigiar esse esporte que, ao mesmo tempo que é rico em disputa, em rivalidade, ele também é também local. Né não, Alê?
É isso aí. Rapidinho também, vamos falar do time feminino de futebol, sub-17, na Copa do Brasil. Londrina fez dois jogos fora de casa, primeiro com o Vasco, há duas semanas atrás, perdeu por 3-2, chegou a empatar o jogo, deu um trabalho para o time lá de São Januário, mas acabou tomando a segunda derrota na competição. E no sábado passado, jogou com o Criciúma em Santa Catarina, perdeu por 4-2, então amarga aí a terceira derrota em três jogos. O Londrina, a gente sabe que é um time novo, que está disputando um campeonato super difícil. Né, a gente sabe que essa temporada é uma temporada de aprendizagem, de criar casca mesmo para jogar esse tipo de competição. Já tinha perdido o primeiro para o Grêmio por 5-0. Só dando a tabela do Londrina, volta a jogar agora no sábado, às 3 da tarde, no Café, contra o Criciúma. Depois pega o Vasco em casa na outra semana e encerra, aliás, a participação nessa primeira fase contra o Grêmio lá no Sul. Difícil classificação para a próxima fase, né? São 0 ponto em 3 jogos, já tem time que já está com 7, já está mais adiantado, mas a gente sabe que também é uma campanha que o Londrina vai aprender a jogar esse tipo de competição, né, Praia? Já que é um time jovem, tudo, está aprendendo, é um time que está acostumado a jogar competições regionais aqui na nossa região e agora está partindo para um campeonato difícil, que é um brasileiro sub-17, para criar casca, né?
Exatamente, é onde eu ia falar. Vale lembrar que as meninas agora recentemente foram campeãs paranaense, elas têm uma base muito bem estruturada lá com a equipe do Tsuru, que na verdade, Tsuru Londrina ali, sim, vai até um abraço a vocês por todo o preparativo que vocês estão fazendo, todo o treinamento para essas meninas, para elas formarem, além também de grandes atletas, grandes pessoas. Mas é assim, acabaram de ser campeão paranaense. O Campeonato Brasileiro, a pegada é outra, é muito mais pesado, elas estão agora sentindo na pele isso, vão ter agora já essa próxima partida para poder virar a chave e voltar aqueles tempos de alegria que estavam tendo no Campeonato Paranaense. Só que tem aquele negócio, cara, nada como um dia após o outro. Isso aí para elas são experiências, são coisas que elas vão começar a aprender para no futuro ali, né, quem sabe não tão distante, voltar a pensar com título, quem sabe até em um título brasileiro.
É isso aí. Só passando a classificação, o Vasco da Gama é a líder com 7 pontos, o Grêmio vice com 5, Criciúma terceiro com 4, Londrina nenhum ponto, 2 jogos em casa difíceis, né? Criciúma agora sábado às 15 horas no Estádio do Café. Vasco, no outro sábado, também o mesmo horário, contra no Estádio do Café, aliás, e o último jogo contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Dá para ganhar uns pontinhos aí, melhorar a classificação. Eu acho difícil classificar para uma próxima fase, mas tá ganhando cancha, está se especializando, o ano que vem vai vir mais forte, com certeza, com investimento. Vai, mesmo assim, a gente manda os parabéns para as meninas do Londrina, que está fazendo uma campanha digna de Londrina, né? A gente está feliz pelo time.
É isso aí, Alessandro. Um abraço a todos vocês, a todos os participantes. E continue, meninas. Enquanto tiver bambu, tem flash. São 3 partidas para poder mudar a história desse campeonato e para poder fazer a diferença por vocês e pela cidade. Alê, puxando também um adendo a mais, eu quero deixar um abraço aqui pro professor Luiz Alberto, chamado de Betinho, que ele é daqui da UEL. No fim de semana, nós acabamos com a nossa equipe aqui, eu e também o nosso amigo Pedro, estamos passando aqui na UEL e acabamos encontrando com eles. Eles têm um projeto social aqui muito bom, referente a arco e flecha. Alessandro, você conhece o esporte chamado arco e flecha?
Cara, conheço, a gente acompanha nas Olimpíadas, né? Confesso que eu não sei muito das regras, tem umas regras meio peculiares ali, mas é um esporte bem gostoso de se assistir. A gente teve, inclusive, um primeiro brasileiro que participou de uma Olimpíadas, ele foi do arco e flecha, né? Então a gente tem uma história, o Brasil tem uma história. E eu acho interessante a gente ter esse tipo de projeto aqui na UEL. A gente sabe que aqui no final de semana ferve de esporte. Já tivemos aqui num final de semana e estavam praticando esporte pro campus da universidade, ali no setor de atletismo, no campo do Profut UEL. E agora essa questão do arco e flecha. Muito interessante. O que a gente viu lá nesse dia, o Praia?
Então, cara, só resumindo para vocês de início, o arco e flecha, ele surgiu cerca de 70 mil anos atrás, lá na época da Paleolítica na África. E...
eu lembro.
Tava lá. Bom, então, pô, lembrando que através de todo esse esporte em si, começou a se avançar em toda a Terra, assim, de acordo com a evolução do homem. É um dos esportes que mais foram praticados em todos os tempos. E o Luiz Alberto, o nosso amigo Betinho, que eu mando um abraço pra ele novamente, ele tá encabeçando esse esporte aqui na cidade, proporcionando treinamento para vários atletas, para várias pessoas que querem conhecer também, e para também pessoas que sonham em um dia disputar campeonatos de grandes cenários. Ele chegou a oferecer para mim, isso eu falo, que pode ser para você também, que uma pessoa bem treinada, uma pessoa capacitada, em menos de 2 anos, pode estar disputando campeonatos até internacionais, desde que ela treine duro, se dedique e participe, pois o material e os professores estarão disponíveis ali para ela. Foram cerca de mais ou menos uns 60 atletas que estavam disponíveis naquele treinamento, aquele dia que eu fui no sábado, onde essas pessoas tinham entre iniciantes, intermediários e avançados, e ele disse que está terminando de montar toda a estrutura para poder receber cerca de até 400 atletas, onde agora, nesse momento, tinha pelo menos 2 personagens para cada um dos atletas ali, preparando eles para o seu respectivo treinamento. É uma coisa muito interessante, Ale, porque você começa a mostrar para o pessoal um tipo de esporte que não é tão falado, mas ao mesmo tempo é um esporte milenar.
E é um esporte que a gente acompanha e fica feliz de ter esse tipo de projeto aqui na nossa região. Então eu estava ouvindo algumas falas dele, inclusive pedindo para chamar a galera para vir participar, para conhecer o projeto. A gente vai correr atrás mais de informações também sobre como se inscrever, como procurar as pessoas aqui dentro do campus da UEL para participar desse esporte. Então, se você tem lá seu garotinho em casa ali na tela do celular, chama ele para vir conhecer a estrutura, para vir conhecer o nosso querido professor Luiz Alberto, que super simpático, que conversou com a gente, para conhecer também e, quem sabe, praticar esse esporte e não falar, não porque sonhar como Olimpíadas, um campeonato mundial. O Brasil tem muitos talentos, nós temos muitos talentos escondidos, só precisamos que incentivar essa garotada a sair de casa e praticar um esporte de alto rendimento, como é o arco e flecha, né?
Exatamente, ele está sabendo lapidar os atletas para no futuro serem grandes competidores aí, possíveis até de Olimpíada. E vale também um adendo referente a isso, que ele repassou para mim que ele tem treinamento até para a turma PCD. Ele tem um tipo de treinamento de arco e flecha para atleta e também para atletas que sonham também em entrar nesse tipo de cenário de esporte para aqui, para a cidade, para o estado e até mesmo mais além, para o mundo todo.
O Brasil que é um dos maiores países paradesportivos do mundo, né? Todas as para as Olimpíadas, o Brasil sempre figura ali entre os primeiros colocados. Inclusive, ganhamos mais medalhas que a própria Olimpíadas. Então, é um esporte que tem muito incentivo e tem muita gente também querendo sair daquela da zona de conforto para praticar um esporte diferente, mas que também não traz tanto rendimento, aliás, tanto retorno, né, em termos financeiros, mas praticar esporte sempre é uma a melhor oportunidade da nossa vida é praticar algum esporte e a gente se identificar com aquilo ali.
É uma nova identificação para a vida. Muitas das vezes, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que sofreram a coisa muito séria ali com ele no decorrer da sua vida, o esporte é uma maneira de preparar eles para situações na vida onde a disciplina e o treinamento constante elevam o patamar dele para ainda mais longe. Vale um adendo também, outras pessoas perguntaram para nós, referente à idade. Não tem idade mínima, não tem idade máxima. Você, que sonha ainda em ser um atleta, que sonha até, talvez, em participar de uma Olimpíada, você pode ter uma chance como essa. Basta você chegar, se apresentar para o pessoal. Muitas das vezes, no fim de semana, é um dos maiores treinamentos que eles fazem, no sábado de manhã, aqui próximo à Vila de Atletismo, eles fazem o treinamento da parte do arco e flecha. O que eu tenho para dizer para você é, você sonha um dia em ser um atleta? Quem nunca sonhou em ganhar uma medalha olímpica, né, não, Alessandro? Numa Olimpíada, poder participar de um campeonato
representar
intenso,
o país, né?
E no final ter ainda seu hino nacional tocado como uma representação máxima do esporte.
Não, seria muito bacana, né? A gente tá ali num lugar sendo reconhecido como atleta de alto rendimento, disputando um esporte que a gente gosta e ganhando, trazendo a medalha para casa ainda, né? Sendo um orgulho da nossa nação, dos nossos familiares, é muito interessante. Vou procurar isso aí, eu acho que eu fiquei interessado também, quem sabe eu posso participar também, né?
Exatamente. É, não só você, Alessandro, você que está ouvindo aí agora. Galera. É uma grande chance para você poder participar de um esporte diferente e, ao mesmo tempo, um esporte que pode te levar a lugares que você nunca imaginou. E, Alessandro, aproveitando que nós falamos agora do arco e flecha, que fica ali próximo da área de atletismo aqui da UEL, do campus da UEL, você também ficou sabendo, Ale, que no fim de semana tivemos os Jogos Universitários do Paraná aqui na cidade?
Jogos Universitários do Paraná. Grandes equipes vieram aqui disputar em Londrina, na UEL, esse grande campeonato. Tivemos uma tarde, aliás, dois dias de muitos esportes, né? Muito atletismo. Mais um final de semana, já tivemos o final de semana anterior também aos Jogos Escolares, Jogos da Juventude, aliás. Então, o esporte correndo aqui na veia da UEL, né? Foi muito interessante, você esteve aqui, conversou com algumas pessoas, a gente pode até depois trazer as informações mais a fundo. Então, eu fico feliz, cara, de a gente ter esse tipo de esporte praticado aqui nas redondezas. Muitos atletas promissores irão sair desses campeonatos, muitas promessas olímpicas de mundiais vão sair. A gente fica muito feliz que tenha essa... O Paraná, ele tem um investimento muito maciço no esporte, né? É incrível como o Paraná, ele sempre tem um campeonato escolar, juvenil, interescolares. Então, a gente tem uma gama muito grande de esportes, de atletismo, né? Principalmente, sendo praticado aqui no nosso estado. Fico muito feliz com isso, cara.
É isso aí. E das pessoas que eu acabei conversando, fazendo uma pequena entrevista com eles, e também mandamos um abraço para o nosso querido Emerson Venturini. O Emerson Venturini, que é um coordenador de esportes de rendimento da Secretaria de Esportes do Paraná. Ele trocou uma palavrinha comigo, passou algumas informações referentes ao esporte e disse que o principal intuito de toda essa competição é formar grandes pessoas. O Paraná, que é um celeiro de grandes atletas, também é um celeiro de grandes pessoas. Grandes pessoas do Brasil nasceram aqui, cresceram aqui e também participaram desses tipos de campeonatos de grande rendimento aqui para o nosso estado. E pode participar também desse campeonato pessoas que tem âmbito de participar de Olimpíadas, campeonatos de alto nível, como também campeonatos nacionais e internacionais, como também aquela pessoa que participa da faculdade, que quer fazer uma atividade física e que sonhava ali em poder participar de uma grande competição. O campeonato recebeu pessoas de diversas universidades, como universidades de Maringá, universidades de Curitiba, de Paranavaí, Foz do Iguaçu, Cianorte, aqui de Londrina também, de cidades vizinhas aqui próximas também, como Cornélio Procópio, e tiveram diversos representantes de suas respectivas cidades para poder representar eles nesse campeonato do Paraná que houve aqui nesse fim de semana.
Nós ficamos felizes que a gente tenha esse incentivo no esporte universitário no Brasil. Nós sabemos que nos Estados Unidos esse incentivo, na China também, ele é muito difundido. O aluno ele já ingressa numa faculdade com uma bolsa, às vezes com a bolsa de esporte ou a bolsa de estudo, e já começa a fazer, praticar concomitante, né, ali no esporte, né? E a gente tem também, além desse incentivo, a gente consegue ver no futuro esses atletas conquistando medalhas olímpicas, mundiais, porque tem todo aquele incentivo para o esporte. No Brasil, isso é pouco difundido. No Paraná, a gente sabe que é um pouco mais, por isso a gente tem esses Jogos Universitários. O estado de São Paulo também tem alguns campeonatos universitários muito importantes. Seria interessante se tivesse uma unificação nisso no Brasil, para a gente ter esse modelo difundido no país, para, quem sabe, a gente conseguir ser uma potência olímpica futuramente, né?
E vale um dado importante, viu? O estado do Paraná é o estado que mais promove campeonatos para atletas aqui no Brasil. Eu conversei também um pouco mais com o Jefferson Gibelato, inclusive vai um grande abraço para você, Jefferson, que ele é chefe do escritório regional da Secretaria do Estado do Esporte. Ele me passou um dado que pelo menos uma vez por semana no estado do Paraná está sendo feito algum campeonato para atletas, para pessoas também que querem sair do sedentarismo ali como um todo, aqui. E ele disse também, toda semana pelo menos de 3 até 7 mil pessoas participam de algum campeonato de movimento aqui no estado do Paraná. Vai é um dado importante, pois dá muito orgulho do nosso estado, pois além de formar atletas também, além de formar grandes pessoas, tiram pessoas também do sedentarismo, tratam pessoas da sua saúde e melhoram também toda aquela situação no estado em si, em questão de atividade, não
é,
Lê?
Com certeza. É, galera, se você está nos ouvindo agora em casa e tá falando, ué, mas 7 mil pessoas e eu não tô participando disso, então é hora de se mover aí, correr atrás de um esporte para praticar. E você conversou também com uma atleta, um grande destaque desse final de semana, que é a...
A Merli.
Merli Gaelle, né?
Isso.
Fiquei muito feliz pela história dela, pela história da mãe dela. A gente vai colocar no ar a entrevista com ela. Vamos ouvir. Me liga a ele.
E aí, minha querida? Como é que você tá? Como Bom, foi hoje?
Tava meio nervosa, mas agora tô mais tranquila. Já corri, já passou todo aquele nervoso, mas foi bem legal a competição. Minha família veio me ver também, então foi bem legal essa atitude ali, gente apoiando. Então acho que foi um evento bem legal ainda. Acabou de começar, então é bem... Esse âmbito, sabe, da galera assim, junta, é muito legal. Eu gosto bastante disso.
Bom, e sabendo de tudo isso, você praticando esse tipo de esporte, como que tá o seu rendimento? O que você esperava desse campeonato? Você conseguiu se sair bem?
Sim, ó, peguei primeiro lugar nos 400 metros com barreira e 100 metros com barreira. Eu tô treinando há 3 meses, eu decidi fazer um esporte novo, eu já faço vários esportes, eu faço educação física, então eu começo a testar tudo de tudo. E aí eu comecei a treinar faz uns 3 meses e escolhi ainda fazer barreira, que é algo que o pessoal não corre muito, decide correr 100 e 200, mas eu me desafiei a fazer. E tá sendo bem legal, assim, esse tempo que eu comecei atletismo, fiz amizades, foi bem legal. Que me renovou como pessoa, sabe? Eu tive outras experiências muito legais.
Que bom. E pra finalizar, qual a mensagem que você deixa pras pessoas que querem praticar esse esporte?
Faça atletismo, é um esporte muito legal. Eu acho que além de melhorar como você como um todo, você consegue pensar também no coletivo, no seu bem-estar e também nos outros. Eu acho que foi um esporte de todos que eu fiz, foi um dos que mais me fez evoluir como pessoa, ver os meus erros e tudo que eu passei para estar aqui. Então é muito bom.
Pronto, Meli, muito obrigado. Viu? Um abraço para você, Meli Gaelle. A Meli, que é uma atleta, recém-atleta, ela tinha conversado comigo que ela tinha entrado na parte do atletismo fazia apenas 3 meses. E ela foi uma das maiores campeãs do campeonato. Ela finalizou o campeonato com 6 medalhas e um troféu. É uma pessoa que literalmente nasceu pro esporte, é uma pessoa também muito gente boa, carisma ali absurdo. Vai um forte abraço para ela, para sua mãe também, a Maura Gabriela, que também é uma ótima mãe. Eu também fiz uma entrevista com ela e... Tá aí também a palavrinha da mãe, da Meli, a Maura.
E eu vou querer saber de você, como que é ser a mãe de uma atleta de alto nível?
Prainha, verdade, é muito orgulho, porque assim, quando a gente vê a criança da gente se desenvolvendo, eu sempre falei pra ela que ela tinha um biotipo de atleta, mas ela sempre gostou de desenvolver outras coisas, né? Ela fez circo, ela fez vôlei, mas eu falei, você tem o biotipo de atleta. Aí quando ela fez a aula e ela se encontrou, ela falou, mãe...
Achei o que eu queria.
Uhum. E ela se desafiar, né? Já estava na metade do curso, e mudar, né, o rumo dela, eu falei, ela é valente. E ela se empenhou muito bem, ela treina, porque eu converso com ela sempre, então ela tem uma rotina corrida, e dentro da rotina dela, ela ainda encontrou espaço para o treino. É uma excelente acadêmica, porque ela concilia tudo. Então, eu sou uma mãe, assim, muito orgulhosa. E eu falei assim, não, mas ela tem, assim, uma percepção, ela tem maturidade. E ela desempenhou muito bem. Do primeiro ano até agora.
Já tô me virando.
Já sempre se virou, sempre foi muito independente.
E agora, para finalizar, igual eu fiz para ela, vou fazer para você também. Olhando aqui para vocês. Qual a mensagem que você deixa para os pais de filhos atletas, de filhos universitários?
Às vezes é difícil a gente pegar, sentar e escutar o nosso filho e ter aquela paciência. E também ter uma paciência da gente confiar na entrega, saber que tem um tempo certo. Então muitas vezes a gente fala assim, nossa, tá fazendo muita coisa ou não tá fazendo nada. Então às vezes você tem que esperar e é confiar. É confiar e sempre. Não é sempre que puder, não. É sempre. Incentivar. Nas pequenas ações, porque são pequenas ações que constroem tanto o futuro do atleta como do acadêmico.
Bacana. É isso aí. Com o apoio da família, dedicação da atleta, né? A Meli, a gente vê que é uma atleta dedicada. por pouco tempo que ela está disputando o campeonato, já conseguir esses feitos, esses resultados, a gente vê que não é só talento, é dedicação, porque o esporte ele une dedicação e talento. E tem uma mãe maravilhosa aí que está por trás dela, incentivando a filha, toda orgulhosa, como a gente viu na entrevista, ouviu na entrevista. Muito bacana. Parabéns às duas aí. E que, quem sabe, no futuro a gente consiga falar delas aí num campeonato mundial, numa Olimpíadas. A gente vai ficar muito orgulhoso delas representando o nosso país.
Olha, eu não duvido muito não, viu? O esforço que essa menina fez aqui no campus da UEL foi absurdo. Se você parar pra ver lá na pista de atletismo o tanto que essa menina se esforçava, quanto ela tentava também fazer a diferença para com suas parceiras atletas, a Meli, ela é de Cianorte, passou no vestibular e foi estudar em Curitiba, onde ela representava lá o TFPR e, ao mesmo tempo, representava todo o nosso estado. Ela sonha, possivelmente, em breve, poder sonhar com a Olimpíada, sonhar com algum tipo de campeonato, mas ela falou, a primeira coisa que eu quero é ser uma pessoa, uma grande pessoa um dia. E isso é, acima de tudo, o exemplo que o Paraná pode proporcionar para nós. Voltando a um gancho ali que eu estava falando anteriormente, referente à conversa que eu tive com o Jefferson Gibelato, ele disse também que o estado do Paraná é um dos estados que, além de ser um dos que mais promovem também o esporte, é um dos estados mais seguros. E graças à questão do esporte, ele acaba se tornando um dos estados mais seguros do Brasil. Ele falou que mais ou menos cerca de 80% das cidades do Paraná não ocorre tanta criminalidade. São cidades pacatas, são cidades bem cuidadas, cidades que estão mostrando para todo o estado que é um estado, sim, seguro para se viver, é um estado seguro para poder ter um futuro e um desenvolvimento seu e de sua família, e que o esporte é uma das opções que acabam direcionando melhor essas pessoas, treinando elas, preparando elas e, ao mesmo tempo, motivando elas para serem grandes pessoas para a nossa querida terrinha. Né, não, Ale?
O esporte sendo usado como ressocialização e socialização também. As pessoas que querem aí entrar num grupo seleto de atletas, ela entra através do esporte e aí ela não vai para aquele caminho da criminalidade ou do ostracismo, né? A gente viu nossa querida Meli Gaeli, a história de vida dela, né? De sair de perto da família e mesmo assim a família... A gente viu, inclusive, ela falando de como que ela mata a saudade da mãe através de um telefonema, de uma chamada de vídeo. Não é fácil, todo sacrifício que esses atletas fazem. O Paraná, como a gente disse, é um celeiro de esportistas. A gente tem muito esporte rolando aqui no nosso querido estado. A gente fica feliz. Queria que isso fosse disseminado para todo o Brasil, porque a gente sabe que o esporte é um caminho, é o melhor, um dos melhores caminhos. O esporte e a arte é um dos melhores caminhos para tirar as pessoas da rua, do ostracismo e do sedentarismo. Então, eu fico muito feliz com esse tipo de situação que acontece aqui.
E é isso aí, galera. Essas e outras notícias e informações, essas entrevistas que nós fizemos com essas pessoas, vocês podem estar acompanhando nós na página da rede social do Instagram, que é o Esporte Total Londrina. Lá você vai encontrar algumas das nossas entrevistas, fotos dos locais onde nós visitamos, e o próximo local pode ser aí, onde você estiver, onde o esporte que você estiver praticando. Nos chame para poder conhecer, aliás, perdão, nos convide para conhecer o esporte que você pratica. Nos convide para conhecer também as pessoas que praticam com você. Nós queremos dar voz a você, nós queremos dar uma oportunidade de vocês também conhecer ali um pouco mais da área de jornalismo, ao mesmo tempo que nós também temos acesso e voz a vocês também da população da cidade de Londrina e região.
Ô Praia, do dia 15 a 19 de junho, acontecerá lá no ginásio do Moringão o 20º Jogos da Integração do Idoso, o GIDO. Campeonato que está sendo realizado lá no nosso ginásio, com abertura franca também. Muitas cidades do nosso estado do Paraná já vieram aqui para Londrina para participar desse campeonato. Então a gente vai ter alguns esportes diferentes lá, adaptado para pessoal da terceira idade. É uma integração, eu já vi alguns vídeos lá da abertura, que foi no dia 15, às 20 horas da noite lá no ginásio, foi muito legal, o pessoal se congraçando lá, uma felicidade. Então, se você quiser acompanhar esse evento maravilhoso, compareça lá no ginásio do Moringão para acompanhar, né? Esses atletas de rendimento excepcional.
É isso aí. Lembrando, pessoal, que esse campeonato é um campeonato que é passado para o pessoal da terceira idade, direcionado para eles, mas você pode estar acompanhando, pode estar assistindo, você também pode conhecer. Para você que é da terceira idade também, que sonha em poder participar de algum tipo de campeonato como esse, busque saber, se informe também, pode ser uma saída para você, para sair da mesmice, sair do sedentarismo e também buscar uma vida com muito mais saúde. É uma coisa que pode acontecer para todo mundo, desde que elas sigam.
É isso mesmo. Pessoal, então esse fica o nosso programa de hoje. A gente trouxe algumas informações muito relevantes, muito importantes. A gente espera que vocês em casa pratiquem esporte, saiam aí do sedentarismo, procurem algum lugar para praticar. Se tiver alguma sugestão, entre lá na nossa página, como o nosso Praia falou, a Esporte Total Londrina lá no Instagram, mande para a gente vai estar procurando vocês para estar falando sobre o esporte de vocês aqui na Rádio Web FM.
É isso aí, um abraço para toda a população, um abraço para todo amigo ouvinte e seguimos sempre com mais informação para você sobre a sua cidade e a sua região.
O UFM apresentou Esporte Total Londrina, o esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.